Ouça agora a coluna de Kael Ladislau.
A Copa do Mundo de 2022 está oficialmente iniciada. Aberto no domingo 20 de novembro no Catar, o torneio é o mais caro da história e faz com que a seleção brasileira vá em busca de uma sexta conquista no campeonato. A última conquista brasileira foi na Coreia do Sul e no Japão, na edição de 2002, quando o time comandado por Luiz Felipe Scolari chegou desacreditado, mas com o brilhantismo de Ronaldo Fenômeno, trouxe a taça para solo tupiniquim. Em época de Copa, o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, da Netflix, é um prato cheio para torcedores matarem saudades da última grande conquista nacional que aconteceu há exatos 20 anos. O grande destaque desse filme, que tem produção de Roberto Carlos, o então lateral titular da conquista, e de Juliano Belletti, volante reserva do elenco, são as imagens inéditas dos bastidores feitas por uma câmera filmadora do próprio Belletti. Mas, se o espectador vai assistir a um documentário que mostra algo além do que se já sabe daquela conquista, ele toma um banho de água fria. O filme não revela nada do que os inúmeros especiais de programas esportivos dos últimos 20 anos já não contaram. As imagens trazidas por Belletti, até então inéditas, mostram os batuques do ônibus, o coro de pagode dos anos 80 dos jogadores e uma ou outra imagem de treinamento. O que pode ter algum valor de surpresa são as imagens da pré-eleição antes da grande final. A narrativa começa com um grande fracasso de 1998, em Paris, quando o Brasil perdeu a final para o time da casa com uma exuberante, como sempre, apresentação de Zinedine Zidane e os 3-0 soberano para cima da seleção canarinho, que até então teria sido a pior derrota brasileira em Copas, só superada em 2014 com o histórico 7-1 para a Alemanha. O filme começa com o problema de saúde do nosso principal jogador naquela Copa, Ronaldo, que chegou a ser confirmado fora da partida decisiva por causa de uma convulsão que só foi descoberta ou vinda a público depois. Segue com a repercussão da derrota aqui no Brasil e com as inúmeras teorias da conspiração que surgiu dali e até mesmo uma CPI no Congresso Nacional. Deu isso. Mas quando se chega à Copa de 2002, depois de passar rapidamente pela problemática eliminatória que o Brasil teve, com quatro técnicos diferentes, a narrativa perde a emoção e começa a apelar para a nostalgia. As lembranças dos jogos são meras retrospectivas do que foi cada uma, intercaladas com uma história de bastidor que todo mundo já conhece. A amizade do Ronaldo com Roberto Carlos, a liderança do Cafu, as resenhas lideradas por Vampeta e Ronaldinho Gaúcho podem surpreender apenas quem nasceu depois de 2002 e que nunca viu um esporte espetacular na vida. Sequer a emoção dos jogos como a dramática partida da semifinal contra a Turquia com o sofrido Ronaldo foi explorada verdadeiramente. Talvez a partida mais difícil daquela Copa contra a Inglaterra pareceu um passeio para os entrevistadores. Inclusive, os personagens dessas histórias vão além dos 23 convocados, que nem todos aparecem no filme. Há bons relatos dos jogadores que enfrentaram o Brasil naquela Copa, como David Beckham e Michael Owen, da Inglaterra, Hasan Şaş, da Turquia, e Oliver Kahn, o lendário goleiro alemão que falhou na final de 2002. Então, algum brilhantismo à obra. O documentário, é claro, não é completamente descartável. Ele cumpre seu papel como um gênero, retratando bem sua época e o marco histórico da conquista do pentacampeonato. Mas quem procura, além da nostalgia e que fica ainda mais empolgado pelas imagens de bastidores, se frustra bem. Mas a nostalgia vale a pena, ao menos, para aquecer a emoção para a Copa do Mundo e uma tentativa de hexa para não igualar o maior jejum brasileiro sem levantar a taça, que é de 24 anos. Se a gente não ganhar o hexa esse ano, é um jejum de 24 anos. Eu sou Caio Leslau e falei para a agência Primaz.
A agência Primaz de Comunicação agradece sua audiência.